Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos dar início à reunião do Grupo de Trabalho da Lei das Finanças Locais. Tem como ordem de trabalhos votação indiciária dos projetos de lei número 551/13, segunda sessão do PCP. Projeto de lei número 883/13, terceira sessão do Bloco de Esquerda. E proposta de lei número 131/13, terceira sessão do Governo. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, bom, é só uma nota, por um lado, para manifestar o meu desconforto quando deste processo ter sido feito todo à pressa, ainda por cima não recebi propostas de alteração, nem guiões de votação, nada, portanto isso aumenta, de facto, não altera a substância do sentido. Poderia alterar algum sentido de voto, só agora que os serviços pedi é que me deram. Portanto, aqui os guiões, de qualquer modo, é só para deixar referido perante esta situação, além do meu desconforto, que a posição do Bloco de Esquerda é votar favoravelmente todas as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP e votar contra todas as outras propostas. Portanto, esta é a nossa posição, até porque foi um desrespeito, isto é tudo à pressa, enfim, ainda por cima nem recebi qualquer guião, etc. Portanto, é só para manifestar esta nota. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Quer o guião, quer o quadro comparativo foram enviados para os membros do Grupo de Trabalho. Só um segundo, por favor. Queria corrigir a informação que acabei de dar, mas a correção até é mais alarga o âmbito da distribuição. O guião e o quadro comparativo foram distribuídos a todos os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, e aos elementos de apoio de cada grupo parlamentar que estão adstritos à Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, depois isso depende muito também da organização de cada grupo parlamentar. E no caso concreto, a informação que é correta é que foi distribuído, quer o guião, quer o quadro comparativo, a todos os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças dos diversos grupos parlamentares e aos elementos de apoio de cada grupo parlamentar que estão adstritos à Comissão de Orçamento e Finanças. Podemos então avançar, se não há mais nenhum ponto prévio. Eu sugeria, nós temos, eu recebi um mail da senhora deputada do PCP, Paula Santos, solicitando que uma metodologia própria para a votação deste diploma. Eu passo a ler o mail. Receberam todos? Pronto. Sendo assim, dispensava a leitura por razões de economia de tempo, eu sugeria que adotássemos a metodologia que tem presidido sempre às votações na especialidade da Comissão de Orçamento e Finanças. Primeiramente, votar os projetos de lei por ordem de entrada. O primeiro projeto de lei é o do PCP, o número 551. O segundo projeto de lei, o do Bloco de Esquerda, o 883. E depois votar a proposta de lei do Governo, começando no artigo 2º e votando, obviamente, as propostas de alteração por ordem de entrada, que vão recaindo sobre os números, os artigos, os números e as linhas, e depois regressarmos ao artigo 1º, que é o último a ser votado. Tenho informação que o deputado do PCP está a caminho, portanto está atrasado, juntar-se-á a nós mais tarde. Eu proponho-se, discordam da metodologia, o CDS não me informou da ausência. Sou eu. Da sou do PS. Sim. Ok. Vamos então seguir a metodologia que propus. Muito bem. Sr. Deputado Patrick Pereira, quer usar a palavra? Ah, ok. Então começamos por votar o projeto de lei do PCP, número 551/13, segunda sessão legislativa, que tem como título Lei das Finanças Locais. E eu pergunto se podemos votar em bloco o projeto de lei, ou o Bloco de Esquerda já informou que as suas votações são em bloco. Da parte do PS, também, o PS tem condições de votar em bloco o projeto de lei do PCP, o PST também. sei que os seus deputados, Paulo Trigo Pereira e a sua deputada e a deputada Helena Roseta também estão aqui para acompanhar os trabalhos. Portanto, se houver manifestação em contrário daquilo que vamos assimilando, por favor, interrompam. Portanto, vamos então votar em bloco, visto que o sentido de voto de cada grupo parlamentar é o mesmo para todos os artigos do projeto de lei do PCP. Eu vou perguntar quem vota contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado, foi rejeitado, perdão, com os votos contra do PSD e do PS e com o voto favorável do Bloco de Esquerda. Não sei se neste caso concreto, a ausência do PCP, quando chegar, pode dar a indicação de voto. Está bem? Assim que se presume que seja favorável, como é evidente. Sr. Deputado, acabamos de terminar a primeira votação, mas foi há poucos segundos. Vou questionar se...
Eu vinha só dizer que, atendendo à forma como este processo decorreu e à hora tardia a que nos chegaram os guiões, o CDS enviará oportunamente depois as suas votações. Portanto, não estamos em condições de fazer agora a votação e acho que esta comissão, este grupo de trabalho não está em condições de fazer as votações. Decidiram fazê-lo. O CDS já oportunamente apresentou o seu protesto pela forma como este processo na especialidade estava a decorrer. Portanto, enviaremos as nossas votações se o grupo de trabalho persistir em fazer a votação da Lei de Finanças Locais.
Obrigado, Sr. Deputado. Se ninguém se opuser a isto, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Sr. Presidente. O timing que nós temos, portanto, antes de mais, partilho de tudo o que foi dito pela deputada Cecília Meireles e o deputado João Vasconcelos em relação à precipitação deste processo. De qualquer maneira, a proposta da deputada Cecília Meireles a ser aceita tem consequências, porque, obviamente, nós estávamos aqui, ou estamos aqui numa reunião para tomar decisões que seriam ratificadas na reunião da COFMA a seguir, às 11h30, que seguiriam para plenário amanhã. Portanto, é óbvio que se algum partido não estiver em condições de, digamos, de votar, isso, no meu modesto entendimento, vai prejudicar a ordem de trabalhos da COFMA das 11h30, da ratificação, porque não há deliberação, e obviamente prejudicará a decisão de plenário. Não sei, Sr. Presidente... Esta é a minha leitura da situação.
Foi isso que eu entendi das palavras da Sra. Deputada, mas torno a dar-lhe a palavra.
Sr. Presidente, aquilo que eu expliquei, eu acho que num grupo de trabalho não se podem tomar decisões dessas, decisões que são relacionadas com o calendário que foi aprovado pela Comissão. Portanto, nós aqui, aquilo que estamos a fazer é indicar sentidos de voto que depois poderão ser ou não ratificados pela Comissão. Eu estou simplesmente a salientar que o CDS não deixará de, em sede de Comissão, levantar, em relação aos dois processos que estão na especialidade, pelo menos exigir condições de igualdade para ambos, porque será muito dificilmente compreensível que para se fazer uma alteração pontual ao ISP seja preciso, não chegue em 3 semanas de especialidade, e para se alterar a Lei de Finanças Locais no âmbito, aliás, daquilo que o Governo refere como uma grande reforma de descentralização, embora isso não esteja vertido na Lei de Finanças Locais, seja suficiente uma semana. Esta é uma questão que o CDS certamente levantará na Comissão. Eu, por uma questão de lealdade, explico ao grupo parlamentar que a vamos levantar na Comissão, porque nos parece absolutamente absurdo. No entanto, como lhe digo, indicaremos as nossas, sem prejuízo de levantarmos este assunto, indicaremos as nossas posições e os nossos sentidos de voto no âmbito do grupo de trabalho.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, só para dizer, eu compreendo as preocupações da Senhora Deputada Cecília Meireles e, portanto, por nós estamos em condições de fazer os dois processos daqui a pouco em sede de comissão. Neste momento podemos avançar com o processo como está aqui e se em algum caso ficar pendente, vamos dizer assim, o sentido final de um artigo por ausência de indicação do CDS, esse poderá ser remetido para o final, ver se o CDS, entretanto, consegue identificar o seu sentido de voto. Em todos os outros, como na votação que já acabámos de fazer, o sentido de voto do CDS não altera o resultado final da votação e, por isso, Sr. Presidente, acho que é melhor avançarmos para podermos cumprir o calendário que temos.
Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, tendo em conta aquilo que eu expliquei de início, deste processo efetivamente ser feito num curto espaço de tempo, criou aqui uma situação de discriminação de uns deputados em relação a outros e pelo facto de eu próprio nem ter recebido quaisquer propostas de alteração, portanto já indiquei o meu sentido de voto, se faz sentido, se eu me posso ausentar, tendo em conta que praticamente não estou aqui a fazer nada, portanto já dei o meu sentido de voto, já manifestei o meu protesto, e enfim, já manifestei que votaria favoravelmente as propostas do Bloco do PCP e todos os outros contra, eventualmente podia ter alterado algum sentido, mas propostas de alteração recebi, de facto isto é algo inexplicável, portanto eu pedia-se, enfim, se me posso ausentar tendo em conta as indicações que dei e naturalmente manifestarei, o grupo parlamentar manifestará as suas posições tanto em sede da Comissão, da COFMA, como da Comissão de Ordenamento do Território e Ambiente relativamente à lei, à lei da descentralização, que no fundo o processo foi quase idêntico. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pronto, eu só queria relembrar a explicação que dei há pouco, até porque a Sra. Deputada Silmeira não estava cá na altura. Quer o guião, quer o quadro comparativo foram enviados para todos os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e para todos os elementos de apoio aos grupos parlamentares que estão a distribuir-se a essa comissão. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, mas mesmo assim permita-me que transmita que isso é insuficiente. Ponto final. Nós estamos aí com isso a trabalhar. Porque os serviços sabiam que esta votação ia decorrer no âmbito do Grupo de Trabalho. Portanto, independentemente de ser enviado para os membros da Comissão, tinha que ser enviado para os membros do Grupo de Trabalho. Portanto, essa falha, e deve ser pedido, apresentado um pedido de desculpas aos deputados do Grupo de Trabalho que não receberam. É o mínimo que deve ser feito. Muito obrigado.
Sr. Deputado, apresento esse pedido de desculpas, portanto, e reconheço o Sr. Deputado Helena Roseta.
Eu não sou do Grupo de Trabalho, agora apresentei propostas de alteração, não as vejo no guião, portanto todas refletidas. Eu pergunto se não é habitual mandar o guião aos deputados que apresentaram propostas de alteração. Não é, se não há prática nenhuma, eu calmo já, não levanto problemas nenhum. Os deputados que não pertencem ao Grupo de Trabalho e à Comissão podem apresentar propostas de alteração ao artigo 153 do Regimento. Apresentei. Não estão completamente refletidas, mas nem sequer recebi o guião. Não faz mal que eu agora vou encontrá-lo. Eu queria só saber se é costume mandar a quem apresenta propostas o guião ou não. Se não é, calmo já. Quem sabe mais disso é o Sr. Deputado.
Sr. Deputado, é a primeira vez que vejo um deputado apresentar uma proposta individual para votação na especialidade. Portanto, não posso dizer que não posso falar de tempos anteriores ou de exemplos anteriores. Em todo o caso, Sr. Deputado, a informação que confirmamos agora é que as suas propostas de alteração constam todas do guião. Estão todas no guião. Então, os sentidos de voto do Bloco de Esquerda estão assumidos. Vota favoravelmente os projetos de lei do Bloco e do PCP e vota a favor também das propostas de alteração que o Bloco de Esquerda apresentou à proposta de lei do Governo e vota contra a proposta de lei do Governo e vota contra todas as propostas de alteração que são apresentadas quer pelo PS, quer pelo PSD, CDS e deputada Helena Roseta. Ok, muito bem. Fica assim assumido. Está esclarecido. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, nós acabamos de votar o projeto de lei do PCP, o projeto de lei número 551/13/2ª sessão. Vamos agora. Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do PS. com o voto favorável do Bloco de Esquerda e a ausência do PCP será depois retomada durante os trabalhos da reunião e serão feitas as indicações de sentido de voto e do CDS igualmente. Vamos então votar agora o projeto de lei número 883/13, barra terceira sessão do Bloco de Esquerda, que tem como título Reforça a autonomia financeira dos municípios e introduz medidas de justiça nos impostos municipais. Sétima alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e 33ª alteração ao código do IMI. Julgo que aqui também estamos em condições de votar em bloco estes artigos. Então, sendo assim, eu vou perguntar quem vota contra, quem se abstém, está rejeitado com os votos contra do PS e do PSD. Entramos agora na proposta de lei do Governo. Começamos pelo artigo 2º. Vamos votar o número 1. Da proposta, portanto, o artigo 2º da proposta de lei que tem como título a alteração à lei número 73/2013 de 3 de setembro. Vamos votar a proposta que ao número 1 do artigo 3º da lei número 13/2013, constante da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD. Vamos votar a linha G do número 2 do artigo 3º da lei número 73/2013, constante da proposta de lei. Como? Sim, sim. Votamos as três. Portanto, vamos votar as alíneas G, H e I do número 2 do artigo 3º da lei de 73/2013, que consta da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Também está aprovado. Os votos favoráveis do PSD e do PS. Votamos agora o número 4 do artigo 5º da lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Também está aprovado com os votos do PS e do PS. Votamos agora uma proposta de alteração do PS, emenda do número 5 do artigo 5º da lei número 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS. Votamos agora o número... Está prejudicado? Sim, o seguinte está prejudicado. Votamos agora as alíneas, se for possível, julgo que é possível, A, B e C, do número 6 do artigo 5º da lei número 73/2013, constante a proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. Votaremos agora uma proposta de alteração do PS. Emenda do corpo do número 6 do artigo 5º da lei número 73/2013, constante a proposta de lei. Aqui um apontamento. Que tem que ser também acolhido de uma pequena correção ao texto da proposta de alteração do PS. Na proposta de alteração que foi apresentada, o texto diz o seguinte, passo a ler. Ao disposto no número anterior, acresce o montante correspondente ao diferencial resultante da aplicação do artigo 25º e do artigo 85º. O que se pretendia dizer é que, resultante da aplicação do artigo 25º e do número 1 do artigo 85º, e não do 85º, do número 1 do artigo 85º. Está correto? Na proposta de alteração do PS... A aplicação do artigo 25 e do número 1 do artigo 85. Ok? Bom, vamos votar conscientes desta correção. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS. Está prejudicado o corpo do número 6 do artigo 5º. Julgo que podemos votar em bloco as páginas 4, 5, 6 e 7 até ao número anterior à proposta de alteração do PS. Até a página 7, até o número anterior à proposta de alteração do PS, que é o número 11 do artigo 12º. Este conjunto de artigos fazem parte da proposta de lei. Portanto, desde a página 4, é votar a página 4 do guião. A página 5, a página 6 e a página 7 até o número 11 do artigo 12º da Lei 73/2013, constante a proposta de lei. Sim. Sim. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, eu estou aqui só para acompanhar os trabalhos. Não faço nenhuma votação, mas sempre que há algum elemento que eu considero relevante, eu vou pedir a palavra para intervir e falo sempre rapidamente para que isto seja eficaz. E até para esclarecimento eventualmente geral. Eu, até porque vou depois pedir essa votação nominal na reunião da COFMA. Eu, em relação ao número 8 do artigo 5º, que prevê, basicamente, diz que não há traduzido por linguagem corrente, não há diminuição até 2021 das transferências em FSM e IRS, diz basicamente isto, que não há diminuição. Eu faço notar que o PSD, lá à frente, no artigo 35, quer na proposta de lei do Governo, quer na proposta do PSD, prevê-se variações máximas de diminuições de transferências e de aumento de transferências. E, basicamente, a implicação desta norma, que eu votarei contra em comissão, do número 8 do artigo 5º, torna irrelevante aquilo que é disposto no artigo 35º até 2021, em que há uma diferença de posições entre Governo e PSD. Portanto, é apenas para dar nota disto. Isto, aliás, não devia estar aqui, em termos de sistemática desta lei, devia estar noutro sítio, mas pronto. É só para ficar registado e para eu também... Quer dizer, já agora... Bem, ok.
Bom, então sendo assim, o Sr. Deputado levantou...
Mas eu não quero alterar a metodologia de votação, ou seja, eu sigo a metodologia de votação porque eu não voto, portanto não tem sentido aqui. Eu na COFMA direi exatamente quais são os artigos, etc. Já falei com o Presidente nesse sentido de que... Bom, que tem uma votação diferente, porque a votação seguinte será a ratificação da votação aqui, não é? Eu aqui não voto, voto lá e, portanto, lá expressarei com isso. Em termos de metodologia de votação, Sr. Presidente, até aconselho que siga aquilo que propôs, que é votar tudo de seguida. A menos que haja algum grupo parlamentar, portanto, eu não estou a falar para o grupo parlamentar, portanto, a menos que algum grupo parlamentar o solicite, senão, acho que é de avançar
na metodologia.
Portanto, é assim que eu irei funcionar.
Então vamos votar. Portanto, vamos votar desde o início da página 4, que é a proposta que faz parte da PPL número 7 do artigo 5º da Lei 73/2013, votar os restantes propostas da página que fazem parte da PPL, da página 4, da página 5, da página 6 e da página 7 até o número 11 do artigo 12º da Lei 73/2013. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. Então, número 11, da página 7. Votamos agora a proposta de alteração do PS, emenda da alínea E do artigo 14º da Lei número 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do PSC e do PS. Sendo assim, está prejudicado a votação da alínea E do artigo 14º, que faz parte da PPL. E agora vamos votar na página 8 a proposta que faz parte da PPL, da linha A, do artigo 15º da Lei número 73/2013. Eu propunha que se votasse também, desde aqui, em bloco. Estamos na página 8. Iniciamos agora a linha A do artigo 15º. Está certo? E podemos votar em bloco, pergunto se podemos votar em bloco até o fim da página 11. O o grupo parlamentar do PS apresenta uma proposta no artigo 17º da Lei 73 de 2013 da alteração da epígrafe. Passaria, se for aprovado, a ter uma nova redação, liquidação e cobrança de tributos e tarifas. Eu julgo que isso é um assunto mais de redação final do que, mas se votarmos conscientes disto, que é uma alteração da epígrafe, julgo que podemos prosseguir. Sim, fica identificado e depois em redação final fica que habitualmente isto é um assunto tratado em redação final. Sr. Deputado Paulo Tripura.
Concordo, apenas sugiro que essa mesma referência seja feita na reunião da COFM, para dar visibilidade a esta, porque senão isso pode criar problemas no, a seguir, ou seja, dizer assim, vamos afinal, alteraram, mas...
Sr. Deputado, vamos votar então, sugiro. Para não perder mais tempo, vamos votar, pronto. Ok. Portanto, vamos votar em bloco, desde a página 8, a linha A do artigo 15º da Lei 73/2013, até a página 9, até o número 11 do artigo 16º da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Os favoráveis do PS e do PS. Votamos agora a alteração de epígrafe, que é... antes de iniciarmos a votação da PPL, que recai sobre o artigo 17º. Certo? Pronto, primeiro votamos a alteração da epígrafe. A alteração da epígrafe, que é proposta pelo PS, passa a ter a redação de liquidação e cobrança de tributos e tarifas. Fará parte também das votações que estamos aqui a fazer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. Agora sim, acho que estamos em condições de votar em bloco, desde o número, na página 9, no número 2 do artigo 17º, até ao final da página 11. Número 12, número 12 do artigo 18º da Lei 73/2013. Ok? Quem vota contra, quem se abstém, também está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. Vamos agora à página 12. Votar a proposta de alteração do PS, de emenda do número 17, do artigo 18º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS. Está prejudicado o número 17 da PPL, do artigo 18º, que é proposto na PPL. Vamos votar a proposta de alteração do PS, emenda do número 18, do artigo 18º da Lei 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. Também está prejudicado a proposta constante da PPL. Passamos a outra proposta de alteração do PS, emenda do número 19 do artigo 18º da Lei 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Também está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. A proposta constante da PPL sobre o número 19 do artigo 18º está prejudicado. E então retomamos a votação no número 22 do artigo 18º da Lei 73/2013, constante em PPL, e julgo que estamos em condições também de votarmos em bloco, desde aí, que é na página 13, até na página seguinte, página 14, até o número 25 do artigo 18 da Lei 73/2013. 14, número 25 do artigo 18º da Lei 73/2013, constante em PPL. Podemos, então? Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS. Votamos agora uma proposta de alteração do PS, aditamento de um número 26 do artigo 18º da Lei 73/2013. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com os votos do PS e do PS. A proposta seguinte, temos que votar, porque acabamos de aprovar um aditamento e não uma emenda, nenhuma alteração. Vamos votar desde a linha A do número 3 do artigo 19º, da Lei 73/2013, constante em PPL, até o número 1, até a página seguinte, no número 1, do artigo 22º da Lei número 73/2013, constante em PPL. Não, 22º. 22º. Podemos votar, então? Quem vota contra? Quem se abstém? Também está aprovado pelos votos favoráveis do PSD e do PS. Votamos agora uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento de um novo número 2 ao artigo 22º da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda vota a favor, sim. A proposta de alteração do Bloco foi rejeitada com os votos contra do PS e do PS e com o voto favorável do Bloco de Esquerda. O PCP ainda não indicou. Sim, isso. Temos agora possibilidade de votar o número 7 do artigo 22º da Lei 73/2013 constante da PPL, até à página seguinte, até à linha C do número 1 do artigo 25 da Lei 73/2013 constante da PPL. Certo? Até à página seguinte, até à linha C do número 1 do artigo 25 da Lei 73/2013 constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. A seguir, temos uma proposta de alteração do PST, emenda da linha D do número 1 do artigo 25º da Lei nº 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PST e do PS. Está prejudicado o consta da PPL. A proposta que consta da PPL recai sobre o mesmo artigo, o mesmo número e a mesma linha. Estamos agora em condições de votar. Desculpa.
Pronto, só para assinalar que este artigo é um artigo importante, é um artigo sobre o IVA e a participação do IVA, que é uma coisa nova desta proposta de lei, e eu estou contra esta participação. E, portanto, quero a proposta do... houve aqui, e também para alertar o Sr. Presidente, que, bom, não sei se é necessário, mas... A proposta do PSD, de facto, altera aquilo que estava na proposta de lei do Governo, não é? No sentido de uma maior participação do IVA daquilo que estava lá. Mas eu penso que estarão todos conscientes disso.
Por isso é que consideramos que a proposta que consta da PPL está prejudicada. Então, eu ia propor que votássemos as quatro propostas seguintes da página 17, desde a linha B do número 2 do artigo 25º até o número 5 do artigo 25º. Pode ser? É tudo na mesma página. Pode ser? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSC e do PS. Votamos agora a proposta de alteração do PS, aditamento do número 6, o artigo 25º da Lei número 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. A seguir temos uma proposta de alteração do CDS, aditamento do número 6, o artigo 25º da Lei número 73/2013. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PS e do PS. Como? O Bloco de Esquerda, sim, o Bloco de Esquerda disse que votava contra todas as propostas do CDS, do PS e do PST e a proposta de lei. Portanto, só vota a favor das propostas do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas isto vale para todos, para não estar sempre a repetir. Isto vale para todas as votações. Temos agora a possibilidade de votar as três propostas seguintes, desde o número 1 do artigo 26º até o número 4 do artigo 26º. É na mesma página, página 18. Ok. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS. Está certo? Vamos agora votar uma proposta de alteração do PSD, aditamento de um número 8 ao artigo 26º da Lei nº 73/2013, constante da PPL. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com... Melhor, fica... fica dependente das... sim, mas falta saber o sentido do voto do CDS e do PCP.
Do PCP?
Sim. Podemos perguntar ao Sr. Deputado Paulo Sá se está em condições de nos acompanhar já de imediato nas votações. Estamos na página 18 do guião. Damos um minuto para se preparar para nos acompanhar. Página 18 do guião. Estamos a votar a última proposta, que é uma proposta de alteração do PSC. Está? Pronto, isso é que é automático. Podemos saber o sentido de voto do PCP nesta? Contra. Portanto, estão registados os votos contra do PS, do Bloco e do PCP, e o voto favorável do PST. Falta saber a indicação de voto CDS, mas está rejeitado, não? Proposta de alteração do CDS, aditamento de um número 8 ao artigo 26º da Lei nº 73/2013, constante na PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado, com os votos contra do PSD, do PS e do PCP. A seguir temos uma proposta de alteração do PS, de emenda do número 2 do artigo 29º da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, votos favoráveis do PS e do PS, está aprovado. A seguir temos a possibilidade, pergunto-se, Sr. Deputado, se podemos votar conjuntamente, desde na página 19, alineado o número 2, até a página 20, até o número 3 do artigo 32. Uhum. Não? Ok. Então, na página 19, força. Então, que retomam os trabalhos. Página 19. Podemos ir desde a linha A do número 2 da página 19 até o número 1 do artigo 31 da página 20. Pode ser? Vamos lá então. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e com um voto contra do Sr. Deputado do PCP. Podemos votar os seguintes em bloco? Os dois seguintes em bloco. O número 6 do artigo 31 e o número 3 do artigo 32 do guião, página 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PST, do PS e do PCP. Votamos de seguida uma proposta. Sr. Deputado.
Há uma gralha na proposta de lei. Nesta de que emenda o número 1 do artigo 33. Ah, está bem, pronto.
Portanto, proposta de alteração do PS, emenda do número 1 do artigo 33 da Lei 73/2013, constante da PPL. Esta proposta tem aqui uma pequena gralha que tem de ser corrigida, que é a seguinte. O texto da proposta do grupo parlamentar do PS diz que, no número 1, a CF de cada município é diferente consoante o valor da capitação média do município e face à capitação média nacional. Aqui a letra I está mais, devia ser face à capitação média nacional. Era isto que o Sr. Deputado queria observar? Então vamos votar conscientes de que na proposta de alteração do PS, ao número 1 do artigo 33, o I aqui na frase desaparece. Está bom? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSC e do PS e o voto contra do PCP. A seguir, julgo que não sei se estará prejudicada a proposta de alteração do CDS, que é uma proposta que, também que, de emenda do número 1 do artigo 33, sobre o... É um assunto diferente. Ok, sim, um assunto diferente, temos que votar. Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do PCP. Votou contra, sim. Como? No por unanimidade não, porque no CDS depois indicará os sentidos de voto. Vamos então passar o número 1 do artigo 33 fica assim prejudicado. Desbloqueio. Estamos de acordo. Votamos de seguida uma proposta de alteração do CDS, emenda no número 2 do artigo 33 da lei número 73/2013 constante da PPL. Quem vota contra? Também está rejeitado com os votos do PSC, do PS e do PCP. Pergunto se podemos votar em bloco as três propostas, as últimas três, não? Não, ok. Vamos votar o número 2 do artigo 33 da lei 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do PS e do PS e com a abstenção do PCP. Votamos então os dois seguintes, o número 2 do artigo 34 e o número 3 do artigo 34. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC, PS e PCP. Votamos agora uma proposta de alteração do PST de emenda da alínea A do número 1 do artigo 35 da lei número 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e com o voto contra do PCP. Está prejudicado o número seguinte, a proposta seguinte, perdão. Exato. Passamos a uma nova proposta de alteração do PST, emenda da linha B do número 1 do artigo 35 da lei número 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PST, do PS e do PCP. Está prejudicada a proposta seguinte do guião. Vamos votar agora o corpo do número 1, desde o corpo do número 1. Pergunto se é possível votar desde o corpo do número 1 do artigo 35, que está na página 22, no fim. Acho que é melhor o Sr. Deputado Paulo Sá dirigir. Como? Ah, sim, sim, sim. Estou a perguntar até onde é que podemos ir. É que podemos dar aqui um salto grande. Esta tem que ser sozinha? Então vamos votar o corpo do número 1 do artigo 35 da lei 63/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e com a abstenção do PCP. Pergunto se podemos votar em bloco as páginas 23 e 24. Então vamos lá votar. Então vamos votar em conjunto as alíneas A e B do número 3 e o corpo do número 3 do artigo 35. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e com o voto contra do PCP. A seguinte sozinha. Número 4 do artigo 35 da lei 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS, do PS e do PCP. No artigo 36 da lei número 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PST e do PS e com o voto contra do PCP. Página 24, Sr. Deputado. Primeira. Vamos votar o número 3 do artigo 37 da lei 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PST, do PS e do PCP. As seguintes da página 24. As três seguintes. Ok, vamos votar em conjunto as alíneas A, B e C do número 1 do artigo 38 da lei 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado os votos favoráveis do PST e do PS e com a abstenção do PCP. Vamos votar agora o número 2, sozinho, é isso? Número 2 do artigo 38 da lei 73/2013, constante da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do PCP. Página 25. Podemos votar em... Ok. Uma a uma, é isso? Ok. Número 3, vamos votar no número 3, o artigo 38 da Lei 63/2013, constante a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e com, com a abstenção do PCP. O número 4 do artigo 38 da Lei 63/2013, constante a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP. As três seguintes, em conjunto, alíneas A e B do número 5 do artigo 38 e corpo do número 5 do artigo 38, vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e o voto contra do PCP. Página 26. Vamos votar então em conjunto as alíneas A e B do número 6 do artigo 38 e o corpo do número 6 do artigo 38. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS e com a abstenção do PCP. Vamos votar sozinho o número 7 do artigo 38 da Lei 73/2013, constante em PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP. As três seguintes. Vamos votar a linha A do número 8, a linha B do número 8 e o corpo do número 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e PS com a abstenção do PCP. Vamos o número 9, é sozinho, do artigo 38 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP. Número 4, do artigo 40 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS com a abstenção do PCP. Vamos votar agora uma proposta de alteração do PS, emenda do número 5 do artigo 40. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP. Que, portanto, prejudica, sim. Ok. A epígrafe ainda ficou na página 27. Vamos votar agora o número 6 ou podemos agrupar? Ok. Tudo separado. Número 6 do artigo 40. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP. Número 1 do artigo 44. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PSC e do PS e a abstenção do PCP. Número 3 do artigo 44, quem vota contra? Quem se abstém? O número 3 do artigo 44, contra. Pronto. Votos favoráveis do PSC e do PS e contra do PCP. Foi aprovado. A linha E do número 1 do artigo... Ok. A linha E do número 1 do artigo 46, conjuntamente com o número 5 do artigo 49. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC, PS e PCP. Votamos agora uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, substituição do número 9 do artigo 49 da Lei nº 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos do PS e do PS contra e com os votos favoráveis do PCP e também sabemos que do Bloco, que é o autor da iniciativa que informou o sentido de voto. Votamos então o número 9 do artigo 49 da Lei 73/2013, que consta da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Com os votos favoráveis do PSD, do PS e do PCP. A seguir está uma repetição, que era só para ver se estavam atentos. Metemos aqui. Como? A última votação foi aprovado com os votos favoráveis. O número 9 do artigo 49. Tens dois à escolha, dois números 9 à escolha. Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC, do PS e do PCP. Vamos então votar o número 1 do artigo 51. Não dá. Temos uma proposta de alteração do Bloco a seguir. Temos que votar o número em separado. O número 1 do artigo 51. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP. Vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, substituição do número 3 do artigo 51. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e com os votos favoráveis do PCP e também do proponente do Bloco de Esquerda. Pergunto se podemos votar em bloco as alíneas A, B e C. A e B só? As oito seguintes. Muito bem. Ok. Não, tem que ser até, até o número 6 do artigo 51. Sim. Está certo? Estamos... 7 votações. Desde a linha A do número 3 da página 30 até o número 6 do artigo 51 da página 31. Está certo? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com os votos favoráveis do PST, do PS e do PCP. Votamos. Sr. Deputado. Helena Roseta, tem a palavra.
Sr. Deputado, apenas para explicar o sentido do voto nesta alteração que se propõe aqui para o número 7 do artigo 51, o que se pretende é que seja possível que os empréstimos para construção de habitação ou reabilitação para arrendamento ou para recuperar parque habitacional degradado possam ter maturidades não de 20, mas de 30 anos. Isto já está na lei, foi incluído no projeto, no diploma que pôs cá fora o primeiro direito, e na lei do primeiro direito prevê-se que efetivamente os particulares, as IPSS, as fundações e tal, podem todos ter maturidades de 30 anos. Os municípios, não há razão nenhuma que fiquem com maturidades de 20 anos para coisas destas. Portanto, eu chamo a vossa atenção que isto, do ponto de vista da habitação, era extremamente importante.
Agradeço, deputado. Podemos então votar. Proposta de alteração da deputada Helena Roseta, emenda do número 7, do artigo 51 da Lei 63/2013, constante a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PS e do PS e com os votos favoráveis, o voto favorável do PCP. Sim, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Esta proposta da deputada Helena Roseta, que foi rejeitada, incide sobre exatamente a mesma coisa do que a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sim. Pronto, era só... nós percebemos, é só um esclarecimento, quer dizer, isto está em sítios diferentes do guião, porque num caso refere-se à proposta de lei onde estava o número 3 e outro caso refere-se à alteração à proposta... à proposta de lei. Portanto, o Bloco de Esquerda apresenta uma alteração à proposta de lei, onde isto está no número 3 e aqui está no número 7, porque é a alteração à proposta de lei, mas é o objeto é exatamente o mesmo. É importante dizer isto. Foram rejeitados os dois.
Obrigado, Sr. Deputado. Pode desligar o microfone, se não se importar. Obrigado. Vamos então retomar. Votação do número 8 do artigo 51. Tem que ser isolado. Vamos votar. Número 8 do artigo 51, página 31, no fim da página 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e com o voto contra do PCP. Os dois seguintes podemos votar em bloco. Número 9 do artigo 51 e número 12 do artigo 51. Número 7 do artigo 51. Sim. Falta o número 7, tem razão. Falta aqui o número 7, que não foi votado, tem razão. Portanto, nós acabamos de aprovar o número 8. O Sr. Deputado, pode ligar o microfone para ficar gravado, se achar.
É isso, o número 7 é o anterior número 3. Portanto, em redação final, é uma renumeração. Mas, se houver necessidade, vota-se.
Estamos todos de acordo. Então, vamos prosseguir, vamos votar conjuntamente o número 9 do artigo 51 e o número 12 do artigo 51. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do PS e do PCP. Vamos votar uma proposta de alteração da deputada Helena Roseta, emenda do número 2 do artigo 52 da Lei 73/2013. Sr. Deputado, Helena Roseta, tem a palavra.
Explico já as duas propostas, que é mais simples. No número 2, trata-se de especificar...
Pode ser, são três seguidas.
Eu tenho duas propostas de alteração a este artigo. Ah, sim. Ok, são três. Explico tudo. O número 2 é sobre a dívida total, engloba os empréstimos, contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento. Muito bem. O que se pretende aqui é explicitar, no caso dos empréstimos, o que é que se considera exatamente. E nós pensamos que o que se considera é o montante correspondente ao capital em dívida, que resulta do que foi utilizado e não reembolsado. Isto era apenas para clarificar. Tem já suscitado questões no Tribunal de Contas esta matéria, como é que se considera, se é o montante daquilo que foi pedido ou se é o montante daquilo que foi utilizado e não reembolsado. E, portanto, essa é uma clarificação. Os senhores deputados votaram como entenderem.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar então a proposta de alteração da deputada Ana Roseta.
As outras, mas se o Sr. Presidente quiser explique já.
Sim, sim, se calhar é melhor.
Pronto. Relativamente às duas alíneas do número 5, esta questão é mesmo a mais importante de todas, destas propostas todas. Provavelmente ela não passará aqui, mas vamos ter que discutir mais tarde, quanto mais não seja em sede do Orçamento de Estado. A questão dos empréstimos para a habitação. Se não houver aqui uma exceção aos limites de endividamento nos empréstimos para a habitação, não vai ser possível cumprir os programas públicos de construção de habitação que estão previstos, anunciados e comprometidos. Não é possível. Foi com esta lógica que se fez o PER, nos anos 93, a Constituição era a mesma, e, portanto, entendemos que era necessário chamar a atenção para isto. Naturalmente, o Bloco de Esquerda propôs uma coisa semelhante, mas nós acrescentámos a possibilidade, nós, neste caso eu, a possibilidade de haver um despacho favorável dos ministros das Finanças e da Tutela, por uma razão muito simples, porque os ministros respondem, o ministro das Finanças e o Governo respondem pela dívida pública total. Os municípios respondem cada um pela sua, mas depois há um total pelo qual tem que responder o Governo. E se houver alguma exceção, tem que haver aqui concordância entre município e Governo para que isto possa acontecer. Só vai poder ser feita assim a promoção pública da habitação em Portugal, mas os senhores deputados poderão não querer votar isto e isto vai ser discutido mais tarde.
Obrigado, Sr. Deputado. Então vamos votar. A proposta de alteração da deputada Helena Roseto de emenda ao número 2 já foi votada. Vamos votar. Está certo? Não foi votada ainda. Ok. Era essa a dúvida que tinha. Portanto, vamos votar. Proposta de alteração da deputada Helena Roseto, emenda ao número 2 do artigo 52 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e com o voto favorável do PCP. Proposta de alteração. Sim. O Bloco de Esquerda votará contra. Não. Não foi isso que disse o deputado do João Vasconcelos do Bloco de Esquerda. Disse que votaria a favor de todas as propostas do PCP e do Bloco e contra todas as propostas do PPL, do PS, do PSD, do CDS e da deputada Ana Roseta. Foi isso que ficou. Sim, exatamente. Exatamente. Fez esse remate na intervenção. Bom, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamente uma linha C ao número 5 do artigo 52. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS e do PS e com o voto favorável do PCP. Votamos agora, pergunto se podemos votar em conjunto as propostas de alteração da deputada Helena Roseta, de aditamento uma linha C ao número 5 do artigo 52 e também de aditamento uma linha D ao número 5 do artigo 52. Pode ser? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do PCP. Pergunto se podemos votar. Vamos votar então o número 1 do artigo 55 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra. Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e do PCP. Outra vez. Okay, vamos votar os números 3 e 5 do artigo 55. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do PCP. Vamos votar o número 1 do artigo 56. E o seguinte, e o número 2 do artigo, números 1 e 2 do artigo 56. Vamos votar estas duas propostas. Números 1 e 2 do artigo 56. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS, com os votos contra do PCP. Número 3 do. As 5 seguintes? Muito bem. Desde o número 3 do artigo 58 até ao número 8 do artigo 59, que consta da página 35. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com votos favoráveis do PSD e do PS e do PCP. Vamos votar numa proposta de alteração do PSD, emenda do número 3 do artigo 61 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado, com os votos favoráveis do PSD e com os votos contra do PS, do PCP. E neste caso sabemos que o sentido de voto do Bloco também é contra, está rejeitado. Votamos então o número 3 do artigo 61 da PPL. Votamos só este número, podemos votar os seguintes. Só este. Ok. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS, com a abstenção do PCP. Número 5 do artigo 68, da Lei 73/2013. Quem vota contra? A quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS, com o voto contra do PCP. Vamos votar a linha A do número 1 do artigo 69 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PST, PS e PCP. As duas seguintes. Vamos votar conjuntamente a linha B do número 1 do artigo 69 e o corpo do número 1 do artigo 69. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e o voto contra do PCP. Número 2. 400. Vamos votar o número 2 do artigo 69, o número 3 do artigo 69, o número 4 do artigo 69 e o número 5 do artigo 69, conjuntamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PST, PS e PCP. Sozinho, o número 6? Número 6 do artigo 69. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e voto contra do PCP. E a seguir, número 3 do artigo 76 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PST, PS e PCP. A seguir, Sr. Deputado. 5 seguintes. A linha A do número 3, a linha B do número 3, a linha, corpo do número 3, número 5 do artigo 78, que era o mesmo, e número 6 do artigo 78. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e voto contra do PCP. Vamos votar o número 6 do artigo 78, sozinho. Sozinho, Sr. Deputado. Número 6 do artigo 78, só. Já foi votado, perdão. A linha A do número 7 do artigo 78. Como? Sim, eu anuncio o voto contra do PCP. Então, mas votamos só a linha A, os 6 seguintes? Os 5 seguintes, porque temos uma proposta de alteração do PS. Então votamos desde a linha A do número 7 do artigo 78, que consta da página 38, até a linha E do número 1 do artigo 79, que consta da página 39. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PST, PS e PCP. Votamos agora uma proposta de alteração do PS, substituição da linha G do número 1 do artigo 79. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PST, PS e PCP. Temos a seguir... Está prejudicado? Temos a seguir uma proposta de alteração do PS, substituição do número 1 do artigo 85 da Lei número 75/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos... Contra? Pronto. Ok. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e com o voto contra do PCP. As próximas três estão prejudicadas, porque as próximas três são as linhas A, B e corpo, que foram substituídas pela aprovação que fizemos da proposta do PS de todo o número 1 do artigo 85. Alteramos o número todo com esta aprovação. O número 2 sozinho. Número 2 do artigo 85 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e PS e voto contra do PCP. Página 41 do guião. Só a primeira. Número 1 do artigo 86 da Lei 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e com a abstenção do PCP. Três seguintes. Número 2, número 13 e número 4 do artigo 86. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PST, do PS e do PCP. Número 6 do artigo 86, sozinho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos... Abstenção? Votos favoráveis do PST e do PS e abstenção do PCP. Página 42. Sozinho. Número 7 do artigo 86. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS, PS e PCP. Corpo do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e voto contra do PCP. A seguir podemos votar os artigos A e B, do artigo 9A e 9B, conjuntamente. Quem vota contra? Não? Ok. Artigo 9A, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS, do PS e do PCP. Artigo 9B, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PST, do PS e a abstenção do PCP. Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Coordenador, é para dizer o seguinte, esta questão que nós colocamos aqui como aditamento já está numa lei de bases da política de solos e ordenamento do território, que aliás é do Governo anterior, e é uma questão muito importante, a criação do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística. É meu entendimento que o que está em lei de bases deve ser depois transversalizado nas leis ordinárias e, portanto, aqui a Lei das Finanças Locais devia acolher esta possibilidade de não haver consignação de receitas no que diz respeito a este Fundo Municipal que está na Lei de Bases.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Proposta de alteração do deputado Helena Roseta, aditamento de uma nova linha C ao número 2 do artigo 9C. Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PS, do PS e do PCP.
Sr. Presidente, o artigo seguinte, 9C, pedia a desagregação da seguinte forma. Uma votação da linha B e da linha E do número 2 e uma votação para os restantes alíneas e número 1 e corpo do 2.
Portanto, vamos votar em separado as alíneas B e E do artigo 9C.
Do número 2
e
do número
2. Do número 2, ok.
A linha B e E do número
2. Ok. E depois as restantes e o corpo em bloco. Só vamos destacar as alíneas B e E do número 2, do artigo 9C. Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e o voto contra do PCP. Vamos votar as restantes, e alíneas e números e corpo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS, PS e PCP. Artigo 22A, 23A e 26A. Pode ser em conjunto? Pois não está no guião. Tem razão. Muito bem. Não. Está no quadro comparativo. O Sr. Deputado Paulo Sá, tem que ser separado? Ou... Ah, sim, o 22B, sim, tem razão.
É isso.
Querem deixar para o fim esta votação? É preferível? Assim ganham tempo para... Então vamos deixar... Já? Pronto. Então vamos votar primeiro o artigo 22A da PPL. Ok? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PSD, do PS e voto contra do PCP. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS sobre o artigo 22B da PPL. É isso? É isso? Proposta de alteração do PS ao artigo 22B da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e voto contra do PCP. Prejudica do Bloco? Da PPL? Prejudica da PPL, sim. Prejudica da PPL. Está certo? Vamos prosseguir. Artigo 23A da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP. Artigo 26A. Não havia 22B na PPL? Há um aditamento. A proposta do PS não era de alteração, era de aditamento, do 22B. Portanto, foi aprovado. Portanto, exclui-se a decisão de que não sejamos prejudicados, porque não fazia parte da PPL. Portanto, era uma proposta de aditamento do PS. Iamos votar o 26A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PST e do PS e o voto contra do PCP. Vamos votar uma proposta de alteração do PST, aditamento do número 4, o artigo 26A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos favoráveis do PST e os votos contra do PS, do PCP e, neste caso concreto, sabemos também a indicação de voto do Bloco de Esquerda. Portanto, sendo assim, vamos prosseguir. Vamos votar o artigo 30A. 46A também, sozinho, 30A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Contra? Ok. Está aprovado que os votos favoráveis do PSD e do PS e o voto contra do PCP. Artigo 46A. E o artigo 46B. Vamos votar em conjunto estes dois artigos, 46A e 46B. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP.
Sr. Presidente, pedia que na votação seguinte desagregasse o número 1 e o número 2. Duas votações separadas.
1 e o número 2. Proposta de alteração do PS, substituição do artigo 80A. Sr. Deputado Paulo Pereira.
Esta proposta é uma proposta... e eu percebo o deputado Paulo Sá ter pedido a separação, é uma proposta que altera de uma forma dramática, quero alertar todos os deputados para isto, porque isto será o regime de responsabilidade financeira do local, porque atribui o número 2, em particular, atribui aos trabalhadores, aos agentes das autarquias locais, responsabilidade financeira. Isto não estava na proposta inicial do Governo. Na proposta inicial do Governo, todos estarão recordados, estava quer os elementos do Executivo da área financeira e eventualmente diretores municipais no ponto 1 e no ponto 2, eventualmente o autarca com responsabilidade na matéria e os diretores. Portanto, a coisa da responsabilidade financeira estava ao nível dos autarcas mais diretamente envolvidos e dos dirigentes municipais, e aqui está-se a atribuir uma coisa que eu acho que é surreal, não é? E não deixarei de levantar esta questão mais tarde, que é atribuir aos funcionários, ao funcionário de uma Câmara Municipal, a responsabilidade financeira para emitir um parecer. Porque o que é dito, exatamente, é o seguinte: a responsabilidade financeira prevista no anterior recai sobre os trabalhadores ou agentes que nas suas informações para o Executivo, órgão Executivo, seus membros ou dirigentes, não esclareçam os assuntos da sua competência de harmonia com a lei. Portanto, é só para, digamos, dar nota daquilo que estamos, que irão votar neste momento e que depois iremos votar a seguir na COFA. De certeza que todos deram nota, mas não gostaria de deixar de sublinhar isto, que eu acho que é inacreditável.
Também discordo, mas não queria fazer aqui esse debate, até porque o Sr. Deputado Paulo Tripeira já anunciou que irá retomá-lo na reunião seguinte, no plenário da Comissão. Vamos então prosseguir. Proposta de alteração do PS, substituição do artigo 80A. Vamos votar o número 1 e depois o número 2. Vamos votar o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do PCP. Vamos votar o número 2 da proposta de alteração do PS, substituição do artigo 80A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PST, do PS e a abstenção do PCP. Podemos votar em conjunto os artigos 80A? Não. Ah, sim, já foi substituído. Está prejudicada a proposta seguinte. Temos o 80B.
80B, Sr. Presidente, pedia que desagregasse uma votação para o número 1 e outra votação para os restantes números 2, 3 e 4.
Ok. Vamos então desagregar. Vamos votar o número 1 do artigo 80B da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Os votos favoráveis do PST, PS e PCP. Vamos votar os restantes artigos, os restantes números, perdão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PST e do PS e o voto contra do PCP. Número 1 do artigo 80C. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PST, PS e PCP. Proposta de alteração do PST de emenda do número 2 do artigo 80C. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos a favor do PST e votos contra do PS, do PCP. Também sabemos o voto contra do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada. Queria fazer aqui uma declaração em relação aqui às votações do artigo 26, 26A e do 80C. Para manifestar o nosso repúdio com o que consta da PPL do Governo e com a reprovação da proposta de alteração apresentada pelo PSD em relação a esses três artigos, porque consideramos que a PPL do Governo desrespeita a autonomia das regiões autónomas O Governo pretende tomar decisões sobre matérias que estão reservadas aos órgãos de governo próprio, neste caso da região autónoma da Madeira, e pretende ainda apropriar-se de receitas que também são próprias da região. Portanto, nós não aceitamos essa interferência na autonomia. Não podem as regiões autónomas ser onoradas através do seu orçamento e no seu direito a dispor das suas receitas próprias, como é o caso do IVA e do IRS. E, portanto, as novas competências a serem atribuídas às autarquias locais das regiões autónomas devem ser financiadas de acordo com a Constituição e suportadas pelo orçamento do Estado e não pelos orçamentos de cada uma das regiões autónomas, como prevê esta PPL do Governo. É o que impõe o desígnio constitucional da repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias locais. As regiões autónomas dispõem, nos termos do Estatuto e da Lei de Finanças Regionais, das receitas fiscais nelas cobradas ou geradas e exercem ainda também o poder de tutela sobre as suas autarquias locais e a sua demarcação territorial constitui matéria de interesse específico. Isto para dizer que, como referi, esta, com a reprovação da proposta de alteração do PSD, e a manter-se, como já se viu pela votação, a intenção constante da PPL do Governo sobre esta matéria, nós consideramos que há um profundo desrespeito pela autonomia financeira da região autónoma da Madeira e da região autónoma também dos Açores, uma vez que estas participações vão subtrair receitas que são próprias dos orçamentos de cada uma das regiões autónomas. E por isso queríamos manifestar aqui o nosso desagrado em relação ao sentido das votações.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir. Vamos votar o número 2 do artigo 80C, consta da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS e o voto contra do PCP. Podemos agregar, Sr. Deputado? Não, temos votado no número 3 do artigo 80C. Ok. Número 3 do artigo 80C. Anteriormente votamos o número 2 do artigo 80C. Íamos votar agora o número 3 do artigo 80C. O número 2 do artigo 80C? Então vamos retificar a votação. O PCP votou contra o número 2. O PSD também vota contra o número 2 do artigo 80C. O Bloco de Esquerda também sabemos que vota contra as propostas da PPL, o que significa que o número 2 do artigo 80C está rejeitado. Tenho só o voto favorável do PS. Vamos votar então o número 3 do artigo 80C? Podemos, Sr. Deputado?
Sim.
Ok. Número 3 do artigo 80C. Quem vota contra? Portanto, vou tornar a questionar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS e voto contra do PCP. A seguir vamos votar uma proposta de alteração do PS, substituição do artigo 80D. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e PS e com voto contra do PCP. Está prejudicado a proposta seguinte. Podemos votar em conjunto aqui alguns artigos, Sr. Deputado, Paulo Sá. Três. O 80E, o 80F e o 90A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS e com voto contra do PCP. Artigo 90B. Sozinho. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC, do PS e do PCP. Vamos votar o corpo do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSC e do PS e a abstenção do PCP. Vamos votar uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento do artigo 3A. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e com a abstenção do PCP. Entramos no capítulo da alteração sistemática. Pergunto se podemos votar alguma coisa em bloco. Não? Vamos votar o número 1 do artigo 4º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PS e do PS e que voto contra do PCP. Número 2 do artigo 4º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PS e do PS e com a abstenção do PCP. Vamos ao artigo 5º da PPL, norma revogatória. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PST, PS e PCP. Artigo 6º, republicação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PST, PS e PCP. Artigo 7º, consolidação do regime financeiro das autarquias locais, das entidades intermunicipais e do regime jurídico das autarquias locais. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra. Está aprovado os votos favoráveis do PS e do PS e que voto contra do PCP. Artigo 8º, norma transitória relativa à participação dos municípios no IVA. Número... Temos aqui, vamos ter que votar o número 1, porque aqui temos uma proposta do PSD. Número 1, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PSD e do PS e que voto contra do PCP. Vamos votar agora uma proposta de alteração do PSD, substituição do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PSD e do PS e que voto contra do PCP. Podemos votar a subalínea I, 2I. É do todo o número 2, sim. Está substituído.
Está substituído.
Sim. Então, passamos para a página 50 e vamos votar a proposta de alteração do PSD de editamento do número 3. Porque a proposta de alteração do PSD do número 2 substitui as alíneas, as subalíneas e os números e o corpo. É isso? É isso? Ok. Então vamos votar a proposta de alteração do PSD de editamento e o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PS e do PS e com a abstenção do PCP. Artigo 9º, norma transitória referente à isenção de IMI. Proposta de alteração do PS de emenda ao número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado os votos favoráveis do PST, do PS e do PCP. O número 1 está prejudicado. Vamos votar o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e a abstenção do PCP. Votamos de seguida uma proposta de alteração do PS, de emenda do número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS e o voto contra do PCP. O número 3 da PPL está prejudicado. Vamos votar agora uma proposta de alteração do PS, de editamento do número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS, PS e PCP. Artigo 10º, regime transitório de apuramento da dívida total. 1 a 1, ou pode ser em conjunto, Sr. Deputado Balsã? Pronto, vamos votar desde no artigo, todo o artigo 10º. Pode ser? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PCP. Entramos no último artigo, artigo 11º, autorização legislativa, proposta de alteração do PS.
Sr. Presidente, aqui pedi à desagregação uma votação ao corpo do número 2 e para a linha A, e outra votação para a linha B e para o número 3.
A linha A, e, o corpo do número 2 e a linha A, não é?
Sim, uma coisa. Depois outra votação para a linha B e o número 3.
A linha D?
B, B.
B de Benfica, não é? Portanto, são três votações em separado. E os restantes? Ah, isso, duas em separado. Ok. Então vamos votar a proposta de alteração do PS, substituição do artigo, com nova epígrafe, alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. Por proposta do PCP, vamos votar, primeiramente, o corpo do número 2 e a linha A do número 2. É isso? Ok. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS, do PS e do PCP. E agora vamos votar a linha B do número 2. E o número 3. Ok. E os restantes? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado os votos favoráveis do PS e do PS com a abstenção do PCP. Sendo assim... aprovamos toda a proposta de alteração do PS.
São três artigos do Código Inho.
Aqui? O Sr. Deputado Paulo Sá, há pouco, antes da votação, disse que o segundo segmento da votação seria a linha B do número 2 e o número 3. Foi isso que disse, não foi? Pronto, é isso. E foi aprovado toda a proposta de alteração do PS. Ok. A questão do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira tem a ver com o seguinte: a proposta de alteração do PS tem três artigos que recaem sobre o Código do IMI. E nós votamos só o que recai sobre o artigo 11º. Falta votar o que recai sobre o artigo 112 e 135-A. Estes três artigos, o 11, o 112 e o 135-A, fazem parte da proposta de alteração do PS. Era isso, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Posso... Não, nós só votamos a proposta de alteração do PS que recai sobre o artigo 11º do Código do IMI. Falta votar as outras. Senhora, separado? Ok. Então vamos votar. Portanto, para esclarecer, nós acabamos de votar e foi aprovada a proposta de alteração do PS que recai sobre o artigo 11º do Código do IMI. Ok? Através da PPL, como é evidente. Vamos votar agora a restante proposta de alteração do PS que recai sobre mais dois artigos, o 112 e 135. Pode ser em bloco estas duas? Não? Bom, vamos votar então a que recai sobre o artigo 112. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS, com a abstenção do PCP. E agora, sobre o artigo 135-A. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PS e PCP. O restante consideramos prejudicado. Vamos votar. O artigo 12º tem como título entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Está dado com os votos favoráveis do PS e do PS, que voto contra do PCP. E por fim, regressamos ao artigo 1º. Objeto. Não ficou nenhuma votação por realizar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS e voto contra do PCP. Sendo assim, está encerrada a votação. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, nós vamos ter a seguir na COFMA a ratificação das votações feitas aqui. Sugeria que fizesse uma pequena pausa entre o fim deste grupo de trabalho e a COFMA, porque nós queríamos transmitir as votações que ficaram para trás. Naturalmente, relativamente ao projeto de lei do PCP, as votações são todas a favor, portanto, podem registar já. Nas do BE, no projeto de lei do BE, temos votações diferenciadas que gostaríamos de transmitir. E neste guião que acabamos de votar, até à página 19, temos que transmitir também as votações. Portanto, pedia que fosse feito agora um intervalo entre o fim deste grupo de trabalho e o início da COFMA, para que possamos transmitir ao Dr. Vasco as votações diferenciadas que temos no projeto de lei do BE e na PPL do Governo, até à página 19. Levanta-se ainda uma questão, que não sei se ocorrerá ou não. Se ao transmitirmos as nossas votações, há alguma resultado de votação que se altera. Pronto, então nesse caso não há nada a estar feito. Eu ia sugerir que se assim fosse, depois de se fazer esta transmissão, nos reuníssemos novamente para isso, mas não havendo nenhuma, portanto, limitamos a transmitir o resultado das votações antes de começarmos a reunião da COFMA, para quando no primeiro ponto fizermos a ratificação das votações iniciais, já se ter a votação do PCP completa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, naturalmente, compreendo aquilo que se disse o Sr. Deputado Paulo Sá, e não faria sentido irmos aprovar as votações indiciárias sem sequer ter ainda o posicionamento completo do PCP. Agora, eu posso sugerir algo que não conflitua essa comissão começar os seus trabalhos, mas a partir do ponto 3, porque há relatórios para serem apresentados, há outras matérias, e depois voltarmos ao ponto 1 e o ponto 2, que são aqueles mais politicamente mais relevantes para o trabalho da nossa comissão.
Bem, faremos essa proposta no início dos trabalhos da COFMA, a senhora Presidente da COFMA, que está a ouvir. Então, sendo assim, podemos, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, Sem castanholas, basta levantar o braço, eu consigo.
Já
ver.
Tinha levantado, Sr. Presidente, e como não tinha sido ouvido, não é? Aliás, já levantei antes do que o deputado Duarte Pacheco, que ele poderá confirmar isso. Eu sei que o Sr. Presidente é que deu a palavra, mas estou só a chamar a atenção porque é que é as castanholas, não é? Quer dizer. É só para corroborar, digamos assim, a sugestão do deputado Paulo Sá. Como é sabido, digamos, o Bloco de Esquerda até anunciou as votações no início desta reunião do Grupo de Trabalho e até se dizendo e ausentou-se de seguida. O CDS-PP também saiu para analisar. O PCP chegou mais tarde, porque teve a analisar, com certeza também. E, de facto, nós devemos, na minha opinião, dar espaço para que os partidos e os deputados aqui presentes possam, digamos assim, ter aqui a ocasião de, eu nem diria avocar, porque é mesmo deliberar e salientar e até pronunciarem sobre artigos específicos, independentemente do resultado da votação. A única diferença entre a minha interpretação e a do deputado Paulo Sá é que, mesmo que não mude o resultado da votação, um determinado partido ou um determinado deputado pode e deve, a meu ver, suscitar essa questão aqui em COFMA e analisar esta questão. Portanto, basicamente era só para dizer isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar a palavra? Então podemos dar por encerrados os trabalhos de votação indiciária do Grupo de Trabalho da Lei das Finanças Locais.